como funciona a rede SUS de um modo geral no Paraná inteiro.
Secretário, eu queria aproveitar um pouquinho esse estado de guerra que o senhor falou. Estado de guerra é complicado porque você tem que ter munição, tem que ter soldado, tem que ter deslocamento, tem que saber deslocar as tropas de forma correta, senão você perde a guerra pela retaguarda. A gente sabe que tem regiões diferentes, com situações diferentes. O senhor falou dos profissionais de saúde, tem gente se contaminando. E quando você tem que afastar profissional de saúde, você tem que repor o soldado. E haja profissional de saúde para você repor. Tem medicamento que você precisa repor, tem anestésico que você precisa repor. O senhor já chegou a fazer alguma, tomar algumas medidas para isso. Como é que está administrar? A gente fala muito da Covid, da doença, mas toda essa estrutura para você combater ela. Porque tem municípios que administram, não é o próprio município. É o Estado que está à frente do processo de administração da saúde.
É, nós estivemos na semana passada aqui em Curitiba com o ministro da Saúde, que é o general Pazuello. Chegamos a conversar nesses termos, Jusso. É uma guerra. E a guerra você tem que ter o combate, linha de frente, tem que ter lá atrás, ou junto com a tropa, deslocando os comandantes, e lá atrás, tem a intendência, que é a logística do processo. Então, a logística tem que ter medicamento, tem que ter medicamento sedativo para manter os pacientes deitados na maca da UTI, deitados no leito de UTI, sedados quando for necessário entubá-los. Nós temos que ter a possibilidade de fazer com que as UTIs todas possam dispor de monitores, de bombas de infusão, de ventiladores pulmonares. Nós temos a necessidade de induzir, e por isso que a nossa estratégia foi até elogiada pelo ministro. Nós não nos aventuramos pelos hospitais de campanha, nós fizemos uma parceria mais forte, mais robusta com os hospitais que já existiam no Paraná, sejam eles públicos, sejam eles privados puros ou os privados filantrópicos. Então, o hospital que tinha lá 10 leitos de UTI na sua região de saúde, nós propusemos para ele, coloque mais leitos aí num outro ambiente, dá para fazer? E os hospitais responderam positivamente. Então, você já tem uma equipe, a equipe vai se desdobrar, podem vir novos trabalhadores de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas eles já conhecem o métier. Nós não nos aventuramos por montar hospitais de campanha, porque as notícias aí no Brasil não são as melhores. De uma maneira bem respeitosa, eu quero dizer que até agora deu certo. Mas é exatamente isso que você coloca. É uma guerra, nós precisamos, nesse momento, suspender novamente, e segunda-feira fizemos isso, as cirurgias eletivas, até de hospitais e clínicas particulares. Nós precisamos dos medicamentos que garantam sedação e garantam, né, a possibilidade de intubação mais tranquila para os pacientes. Esses medicamentos estão escassos. Onde nós gastávamos uma cota de 100% ao mês desse tipo de medicamento, nós estamos gastando entre 500% e 600% a mais. Então, não há quem pudesse prever esse tipo de situação em 2019. E olha que o Paraná está mais equilibrado do que a média. Mesmo assim, anteontem fomos buscar lá uma medicação que foi cedida pelo Hospital da Unimed do Rio de Janeiro, lá da Barra da Tijuca, através do Ministério da Saúde, 10 mil ampolas e três qualidades de medicamentos diferentes que nos faltavam aqui. Às vezes, pacientes aí das regiões de onde nós estamos travando essa videoconferência podem receber medicamentos daqui. Fizemos compras controladas, com preços muito razoáveis, não deixando que o sobrepreço viesse causar um distúrbio muito grande aqui. Nós trabalhamos com uma conjuntura de controle da Controladoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado, incluindo aí Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado. Nós temos uma comissão que avalia todas as nossas compras, no sentido, inclusive, de dar transparência para tudo que está sendo feito. Mas é uma guerra, e a guerra é todo dia. Nós podemos ter uma batalhazinha que a gente vence aqui, as pessoas acham que já ganharam. Não, a guerra vai ser vencida quando a curva cair, quando nós conseguirmos perder menos vidas e se possível, chegar logo essa vacina, que é a expectativa de todos nós.
Secretário, nessa questão dos medicamentos, inclusive no encontro com o ministro interino da Saúde, ele sinalizou o apoio por parte do governo federal nessa questão de medicamentos para o estado do Paraná. Esses medicamentos, eles chegam para suprir por um curto período, de acordo, vocês avaliam de acordo com a evolução da doença no estado do Paraná, como que a população pode ter noção desses medicamentos, desses recursos viabilizados pelo governo federal?
Nós pedimos 10 ou 11 itens para o governo federal, e o Coronel Franco, que é o secretário de Atenção Especializada de Saúde, esteve aqui também em Curitiba, ele nos garantiu ajuda para quatro itens que ele conseguia atender, e são os principais. E desses quatro, três, nós fomos buscar no Rio. E eles vão nos mandar mais algumas cargas. Agora, são lotes para 7 dias, 10 dias. Nós fizemos compras para reforçar o nosso estoque, também para 15 dias. Já aderimos e vamos fazer compras também na ata de registro de preço do próprio governo federal. Isso vai ser entregue dentro de 15 a 30 dias. E a ata de preços, a compra que a Organização Pan-Americana de Saúde estava fazendo no exterior, ficou com um valor muito acima, e por isso o próprio Ministério da Saúde recuou diante das considerações do TCU, Tribunal de Contas da União. Então, nós não vamos mais fazer essa compra, pelo que eu entendi. Agora à tarde vamos ter uma outra conversa com o Ministério, através do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, mas é importante frisar, nós estamos controlando isso. Por isso que é necessário, nesse momento, esperar um pouco essa questão das cirurgias eletivas. Se for necessário, temos que lançar mão dos estoques reguladores aí de hospitais privados, hospitais que não atendem o SUS, de clínicas que, porventura, utilizem também esses medicamentos. É um momento de escassez do chamado insumo farmacêutico. Insumo farmacêutico, pouca gente faz isso. Pouca gente fabrica isso. É tudo importado. E mesmo aqui no Brasil, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente utiliza nas indústrias farmacêuticas, vem do exterior. Então, é por isso a necessidade de fazer esse contato da melhor forma possível, conseguir manter este estoque regulador.
Nós temos mais 2 minutinhos, secretário. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a retomada das atividades de forma gradual, a gente vem acompanhando, mas alguns ouvintes gostariam de saber, ouvir do senhor sobre as aulas presenciais. O que o senhor tem a nos falar sobre a possibilidade da retomada das aulas?
Nós temos aqui, Benjamin, um grupo do governo do estado que vem estudando isso através de uma provocação da Casa Civil, do secretário Guto Silva, secretário de Educação Renato Feder, secretário de Planejamento Valdemar, o próprio vice-governador da Cipiana. Estamos discutindo isso. Ainda nós estamos trabalhando com a hipótese realmente do mês de setembro. Mas, do ponto de vista da saúde, nós vamos tomar aqui a decisão que for cuidar das pessoas. Se nós sentirmos que ainda não há um clima com condições favoráveis, mesmo com a ideia que o secretário Renato Feder vem trazendo, que é muito boa, de fazer um distanciamento de tal maneira que um dia tenha aula, 2 dias não tenha aula para aquela determinada equipe, vai revezando, né? Mesmo com isso, nós temos uma preocupação com os alunos, com os servidores e também com os professores. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, porque a última notícia que nós gostaríamos de ter que tratar nesse momento é surto de coronavírus dentro de escolas, atingindo crianças e atingindo professores e servidores. Aí sim, nós teríamos aí uma discussão que poderia beirar o pânico nas pessoas. Então, a segurança em relação ao coronavírus, nós temos que tomar uma decisão muito séria. Então, sempre no cuidado com a vida das pessoas.
Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui no CBN Paraná.
Eu que agradeço a oportunidade, esse modelo de fazer uma entrevista no rádio e olho no olho aqui da videoconferência, foi muito bacana. Agradecer a credibilidade da CBN, ao grupo todo de vocês aí, e principalmente o rádio é uma ferramenta nesse momento fundamental. entra no ouvido, invade o cérebro das pessoas. E nós precisamos falar desse assunto. Por isso eu quero pedir a Deus pela vida de vocês, radialistas, jornalistas também, que nesse momento são importantes demais para nós, equipara, no meu entendimento, ao nosso profissional médico, ao enfermeiro que está na linha de frente, junto com o técnico de enfermagem. Deus abençoe a vida de vocês que transmitem as notícias. Um abraço.
Agradecemos também a participação dos nossos colegas. Gilson Aguiar, da CBN Maringá. Gilson.
Muito obrigado, agradeço, secretário. Agradeço também a você, Roberto. Obrigado a todos, um abraço a todos os ouvintes e os nossos internautas.
Também ao Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória. Muito obrigado, Ricardo.
Obrigado, Roberto. Gilson, secretário, todos os ouvintes que acompanharam nesta manhã de quarta-feira. Bom dia a todos.
Hoje o nosso entrevistado em rede estadual foi o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Falamos das medidas de combate à disseminação do novo coronavírus, principalmente de mais esse passo dado no que diz respeito à parceria de cooperação técnica e científica com a China para iniciar a testagem e a produção de vacina contra a Covid-19 no estado por meio do Tecpar, do Instituto de Tecnologia do Paraná, e o mundo inteiro na expectativa da chegada da vacina. Agora, 10h59.